A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. E hoje é muito especial o Papo na Varanda porque eu estou na comunidade do quilômetro 20 Francisco Beltrão. E esse Papo na Varanda foi indicado aí pelo meu amigo Tupi Prolo, amigo de muitos anos aqui da comunidade. E nós estamos gravando esse Papo na Varanda nesse dia 12 de setembro, um sábado pela manhã. Está indo nesse final de semana, dia 2 e dia 3 de outubro, no ar aqui pela Rádio Ampere. Pela Rádio Ampere e também pela Rádio Tupi, que é uma rádio comunitária aqui da comunidade do quilômetro 20, que o meu amigo Prolo é o diretor e que faz um trabalho cultural muito bom aqui na comunidade do 20. Então vocês estão ouvindo pela Rádio Ampere e também pela Rádio Tupi do quilômetro 20, com apoio do Jornal de Beltrão. Jornal de Beltrão que você pode ter todo dia em sua casa, de terça a sábado, tendo as informações, as notícias do Jornal de Beltrão. Entre também no site do Jornal de Beltrão e fique muito bem informado, eles apoiam o nosso jornal, apoiam o nosso Papo na Varanda. Bem, hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 161. E nós estamos aqui na casa do seu Celso Fagundes, que nasceu no dia 20 de agosto de 1949, 71 janeiros, que é casado com a dona Neuza Fagundes, que nasceu no dia 19 de maio de 1960. Eles tiveram 5 filhos, o Luiz Alberto, a Dirley, Claudete, o Anacleto e a Dilamar. Eles estão aqui no quilômetro 20 desde 1960, então fazem 60 anos que eles moram aqui. Tudo bem, seu Celso?
Tudo bem, Hélio.
Tudo na Santa Paz,
graças
com o senhor?
Graças a Deus, a gente tendo saúde tem tudo na vida, não é mesmo?
Maravilha encontrar o senhor aqui, né?
É muito bom.
Muito bom.
De anos que a gente se conhece, né?
Pois é, o senhor ouvia a gente nas rádios em Beltrão, tocamos alguns bailes na época por aqui.
Sim, mas isso há anos, né? A gente já era bem mais novo, né? Mas...
é, agora já perdemos o fio de cabelo.
É, o cabelo, como diz, os mais velhos, é tudo preto. Agora esses brancos é tudo novo.
Tudo novo. É. Muito bem. Bom, seu Celso, o Tupi que indicou para vir contar umas histórias aqui para a gente aqui, porque aqui é um lugar maravilhoso. Mas eu começo perguntando o seguinte, onde o senhor nasceu?
Nasci no Rio Grande.
Município, em que lugar?
Município Espumoso.
Espumoso? Espumoso é perto de Soledade, aquela região?
Carazinho, Tapela, por aí.
Carazinho, terra do Brizola. E como era o nome dos seus pais?
Clemente Moreira Fagundes e Cecília Gomes Fagundes.
São de origem brasileira, sempre moraram por ali, naquela região ou não?
De Espumoso?
É.
Sim, até que eu fiquei lá, né? Que eu vim pra cá com 11 anos.
Sim.
Era tudo lá.
Tudo lá.
Tudo lá. De lá viemos pro Paraná.
Sim. Mas eles nasceram por ali? Seus pais, seus avós por ali?
O pai era de Soledade. A mãe lá por perto, não tenho lembrança certa, mas me representa que a falecida mãe era de município de Encantado.
Encantado.
É lá por perto, de lá certo, por né? Perto. Porque naquele tempo o guri não passeava.
É.
Né? Não conhecia os lugares.
É. Bom, só para me recordar o nome do seu pai e da sua mãe, como se chamavam?
Clemente Moreira Fagundes e Cecília Gomes Fagundes.
Cecília Gomes Fagundes. E quantos irmãos, quantos filhos tiveram?
O pai e a mãe tinham 12, mas se criamos em 10.
Se criaram em 10. É. Então, 12 filhos, 2 faleceram quando pequeno.
É.
Se criaram em 10.
É.
E o senhor chegou a ir para a escola lá naquela região, não foi?
Muito pouquinhos dias.
É?
Só fui lá fazer a matrícula.
Só ia para comer a merenda?
Só, mas olha...
Nem tinha merenda?
Nem merenda não tinha.
Tinha que levar de casa, né?
Levava.
Tinha que levar de casa.
É, um açúcar de cana, uma batata assada, porque era o pão de cada dia.
Pois é. E vocês trabalhavam com o que lá? Seus pais trabalhavam com o que lá, seu Celso?
Na roça. Pai e a mãe trabalhavam na roça, porque nós já era tudo criança.
Sim.
Mas que nem sempre, aqui há muitos anos também, aqui no Paraná. Mas lá era plantio de milho, feijão, essas coisas caseiro, né?
Caseiro, e era manual, na mão.
Tudo no braço, tudo no braço. Boi, carroça e a enxada.
Viu, seu Celso, o senhor me disse que são 10 irmãos, não é? E o senhor é um dos mais velhos, dos mais novos?
Eu sou o quinto dos irmãos.
Quinto dos irmãos.
É. Uhum. Eu sei o nome deles?
Se você lembrar?
O mais velho era João Batista. O segundo era José, que morreu aqui no Paraná. Terceiro, Dalberto. Uhum. Quarto, o Ademar Moreira. Quinto, eu, Celso. Sexto é o Nego, que é apelido de Nego, mas é Luiz, uhum. né? Dorival Luiz. E o sétimo é a Lindonês. Uhum. Oitavo, o Antônio.
Uhum. E nono... Falta dois ainda.
Falta dois. Daí uhum. tem a Cleusa uhum. e a Dalva é o último.
E a Dalva. Muito bem. Viu? E... Na época que vocês vieram para cá, em 1960, por que que vocês resolveram de vir morar aqui no Paraná?
Viu, velho? Na época o pai não tinha terra lá no Rio Grande.
Trabalhava de arrendado?
De arrendado, tudo arrendado, terra arrendada. E daí, sabe, até hoje as coisas não é muito de acordo, mas naquele tempo tinha muita formiga.
Exato.
Daí não tinha veneno só para pouca coisa. Dava terça e meia conforme a terra que ela arrendava. Uhum. Daí resolveu vir para o Paraná, né? Daí ele tinha um primo aqui no quilômetro 20, Antônio Vili Franco. Ele mandou uma carta e daí o Vili respondeu essa carta que ele ia lá. Que aqui no Paraná era fácil arrumar um sítio. Daí justamente ele foi lá, conversou com o pai. E daí o pai vendeu umas criações lá, uns porcos, umas coisas que ele tinha e veio embora. Uhum. Você coloquemos aqui, temos até hoje aqui.
Até hoje aqui. E como é que foi essa... O senhor já tinha 11 anos, não? Como é que foi essa mudança lá do Rio Grande para vir até aqui?
Ah, ele...
O que trouxeram na mudança?
Aqui lá o pai trouxe dois porcos, uma vaca, um animal dos arreios. Uhum. E outras taricamas de mudança, sim. Uhum. Né? Muito... Dava medo na gente, porque era tudo estrada de chão, estradas sim. ruins, né? Uhum. Eu fiquei com muito medo, que aqui na Serra do Uruguai, ali era um lugar bem dobrado ali, né? E eu me representava com o caminhão e peral abaixo lá, né? Mas aí, graças a Deus, é tudo bem.
E na época era balsa, tinha que passar
balsa, na balsa. Balsa, lá era na balsa.
Não tinha ponte nenhuma.
Nenhuma, não.
Levaram um dia, dois dias para vender lá aqui?
Três dias. 400 quilômetros deu 3 dias de viagem.
3 dias de viagem.
Que barro.
Mas que barro. E por que que vieram aqui para esse local no quilômetro 20? Porque como em 1960 era tudo mato aqui. Por que que vieram parar aqui no 20, seu Celso?
Viu, Hélio? Você vê que todos os recursos é conforme a pessoa tem. Porque aquele que compra, compra para pagar. Exato. Né? E daí o seu Vili, que era primo, irmão do falecido pai, daí ele comprou aqui, era mais barato. Briqueou. Dizem que foi até uma gaita, um cavalo entrou em brique ali e compraram esse sítio. E daí...
Entrou um revólver também?
Mas olha, eu acho que
Garda.
Até... Garda? Desse eu não sei, mas o...
Gaita?
Uma gaita, um cavalo enfiado e mais uns trocos, né? Então daí foi o jeito que eu compraram aqui.
Uhum. Aí daí vieram pra cá o quê? Já tinha um rancho, tinha uma casa, tinha o quê aqui onde o senhor tá morando hoje?
Tinha uma casa pequenininha, mas tinha. A casa de madeira serrada já.
Que tinha coberta de tabuinha?
Coberta de tabuinha. Uhum. É isso aí.
É.
É bem pequenininha a casa, mas deu bem de agasalhar a família.
Deu bem de agasalhar. Bom, 10 filhos, era uma turminha boa, né?
É, isso ali. Tinha gente dormindo pra tudo, que era canto da casa, porque era um lugar apertado, casa pequena, né?
Sei.
É desse tipo que a gente se criou aí.
Pois é. E pra vir de Beltrão, pra chegar aqui até no 20 aqui, como é que foi?
Ali nós viemos com o caminhão até aí. Você não tem grande conhecimento, mas o Tupi sabe. Ali onde mora o senhor Nelson Souza, para lá do 20 um pouquinho, uhum. foi descarregada a mudança lá na estrada, porque daí o seu Vili morava ali perto. Daí ele já arrumou uma carroça, os carros de boi lá e foi trazendo as traias tudo para cá.
Ah, é?
Né? Com a foice, um facão, para ir cortando os taquaruçu que tinha no carreiro, porque era tudo carreiro. É. Né? Era bem difícil as estradas. Uhum. E fiquemos aí.
Sim.
Até que o tempo vai vencendo, né?
Então quer dizer que o caminhão não pôde chegar até aqui?
Não, não tinha estrada, só até no 20.
Só até no 20.
Tinha o estradão que nem aí é um Pere, mas...
É, os quilômetros, né?
É, a estrada dos quilômetros ali.
É, porque na época, para ir de Beltrão Pere, era tudo pelos quilômetros. Não ia lá por Jacutinga, onde é hoje, e passava aqui por cima da lomba, como se diz.
Em cima da lomba,
Então daí vocês trouxeram de carroça ali até aqui.
Carro de boi. Carroça, né? Essas coisas aí vai até não é bom lembrar, né? Parece que a gente Chegamos aqui para ir para a escola, dia de pé no chão e para o carreiro. Dia de chuva, meu Deus. Daí nem ia. É. Nem ia na escola.
Mas daí, então, o senhor ia para a escola onde? Ali no 20?
Ali no quilômetro 20. Uhum. Né? Ginásio Basílio Tchek.
É. É. Isso e aí. Era a pé.
A pé, tudo a pé.
Tudo a pé.
É a maioria sem engarçado, né? Porque tinha umas sangas muito ruins ali, ainda tem até hoje os vestidos da sanga. Né? Remangava as calças e ia pra escola.
Ia pra escola.
É bem isso aí.
Lembra como é que é o nome de uma professora ou não lembra?
Lembro, a primeira professora que me lecionou ali no 20 era a dona Ivan.
Dona Ivan.
Olma. Daí tinha uma irmã dela que era, até não lembro, tupia, a mulher do fazia um tom em português, a... Ivani, daí tinha a professora Ione Tchecker, e por último a dona Trindade, que é viva até hoje, aqui no, mora aqui perto do 20.
Ah, vamos ter que fazer um papo na varanda com ela, Tupi, ela vai ter que contar umas histórias pra gente.
É, dona Trindade tem história...
Tem história,
bem antiga,
né?
Bem antiga.
É, a escola era de madeira, com certeza.
Tudo de madeira, época, tudo madeira. No ano 61, que nós começamos na aula, nós tínhamos uma turma de irmão, era uma meia água, ela. Uma meia água. Me lembro que fosse hoje, eu gostava muito de poesia.
Ah, é?
Né? Eu subia em cima de uma cadeira, né? E daí tem que fazer o gesto da poesia, sim, e tudo, sim, né? Sim. E eu não tinha vergonha, eu dizia mesmo.
Ah.
E daí os alunos do quarto ano, eu superava eles na voz e, né, e gesto, tal coisa, daí eles ficavam bravos comigo, né?
Ah, o senhor era meio gostando, era meio poeta.
É, isso aí os anos passam, né? E essas histórias a gente tem lembrança.
É, cantava também ou não?
Não.
Não?
Muito pouco.
Muito pouco. Tava,
quando nós íamos em futebol, né? Porque gostei muito de futebol.
Futebol.
Daí nós cantava todos juntos no caminhão. Ganhasse ou perdesse, nós íamos cantando.
Ah, sim, né? Sim. Porque na época tinha muito time de futebol aqui, muito torneio, né, seu Celso?
Tinha, existia muitos torneios. Afinal de contas, que quando a gente disputava, logo, uns anos pra frente, depois que nós íamos pra cá, começou os campeonatos varzianos.
Sim.
Né? Daí já era mais ruim de torneio, mas quando era só aquelas peladas ali, dava 18, 20 times num torneio ali, ó.
É. Era... Como é que era o nome do time de vocês?
É Ouro Verde.
Ah, Ouro Verde. É Ouro Verde, famoso Ouro Verde. É. Aqui do quilômetro 20, acho que já foi campeão municipal,
foi,
também.
Foi, campeão e vice.
É. Né? Qual era a posição que o seu Celso jogava?
Uma 10, meia esquerda.
Ah, meia esquerda, fazia os lançamentos para centroavante.
Sempre fazia isso, né? Hoje, nem o número da camisa quase não anda, mas antigamente era tudo por o número da camisa, né? É. A posição do campo era o número da camisa que mandava.
Exatamente, era,
né? Começava 11. Do 1 até no 11 litros.
Então, e os bailes, os eventos, as festas aqui, era tudo no 20, como é que era, seu Celso?
Havia esses eventos, principalmente baile. Isso aí tinha em tudo que era lugar.
Uhum.
Nós cansamos de dançar até no terreiro. Que o suai era ruim, o rancho era pequeno. Naquele tempo era em casa particular, fazia o baile também, né?
Uhum.
Então era diversão nossa.
Uhum.
Né? O gaiteiro era o gaiteiro e o violeiro. Né? Cada um dava uns trocos que tinha na gibeira e eles iam tocando o baile.
Uhum.
Mas cansamos de vir para casa com o solar, então.
É,
naquele tempo.
Tupi tinha... tá me lembrando aqui que tem um que joga hoje no Fluminense. O que que tem a ver se que o Tupi me passou aqui? Quem que é, Tupi? O Robinho? É isso? Sobrinho?
Segundo sobrinho.
Ah, o senhor tem um sobrinho que joga no Fluminense?
Sim, joga lá.
É?
É o Dude.
Como?
Dude é o apelido dele. O nome dele é Douglas.
Douglas?
Douglas Moreira.
Douglas Moreira.
É, ele se assina justo o nome exato.
Ah, é. Joga no Fluminense?
Joga no Fluminense. Ele começou no Inter, do Inter ele foi pro Grêmio, do Grêmio ele foi emprestado pro João Evil e do João Evil ele tá no Fluminense.
No Fluminense.
Já faz dias, já faz uns quantos meses, acho que faz mais de ano que ele tá no Fluminense.
Olha, então o nome dele é?
Douglas Moreira.
Douglas Moreira, mas pra narrar eles chamam ele do que, será?
Dude.
Dude. Qual é a posição dele, senhor?
Lateral.
Lateral?
É.
Então,
ele diz que mais lateral, mas ele faz sempre ali a 5, né, o meio campo.
É.
Né? E ele joga ali.
Olha
sempre.
Que linda essa saracura, né?
Mas isso aí ele vem no terreiro.
Que linda essa saracura cantando aí, não sei se aí... o pessoal tá ouvindo. Mas que alegria, né, ter alguém da família que joga num time grande como o Fluminense, né?
É, isso ali nós sempre fomos do esporte, né? Até o avô dele, que é o Ademar, que tá aí o nome dele, que eu falei agora dos meus irmãos, ele aqui na época ali, ele ali com 17 anos para frente, ali ele jogou muito bem, ele treinava no União, jogou ali, daí até veio um cara aqui que queria que o pai deixasse ele procurar um esporte, um futebol lá em Curitiba. Uhum. Daí o falecido pai era muito agarrado com nós, meio atropelou o cara daqui. Diz, ó, eu não tenho filho para vender. Ah, é. Se tu for assim, diz, tu pode encurtar a prosa aqui que meus guris não saem daqui.
Que era o irmão seu.
É o meu irmão. É, o Ademar.
Que maravilha, né? Então, o senhor volta e meia converse com esse menino que joga no
Fluminense? Não, muito difícil. Não, não, é tanto que eles quase não podem conversar, né? É. Ele manda um alô para ele, pro pai dele. O pai dele um pouco tá aqui, tá lá em Porto Alegre, um pouco tá lá em São Paulo, né? Uhum. E ele ganha uns trocos lá para.
Que maravilha. E por falar em futebol, o senhor jogava no Ouro Verde. Ouro Verde é o time aqui do quilômetro 20, que fez muito sucesso, né? É, eu acho que hoje, não sei, tem ainda?
Tem Ouro Verde. Tem ali, tem um clube lindo ali. No, já foi lá no...
É, o clube eu lembro, sei onde é que é tudo, né? Só não sei se tem um time que joga, o time
joga,
que...
Joga todos os anos. Ah, né? Que agora que tá meio parado, né? Essas doenças que deu aí.
O Tupi devia ser goleiro, né?
É, o Tupi, ele jogava de todo que era lugar, né? Pra ir buscar a bola.
Muito bem, pra buscar a bola. É, mas o senhor torce pra que time, seu Celso?
Grêmio, né?
Ah, gremista.
Grêmio. Esse é o Rio Grande é o caso do Teixeirinha, né? Que nós estávamos falando agora há pouco.
Exato.
É Colorado e Grêmio. Colorado é e Grêmio. O que fala a verdade.
É o que fala, o senhor está falando com um corintiano aqui, mas lá na Rádio Ampere tem uns gremistas aí. O esporte faz bem para a saúde, faz bem para a vida, né?
Muito, muito. Eu acho que se não fosse o esporte, a gente tinha mais um tipo uma perturbação na cabeça, né? Porque a festa, a diversão faz parte da saúde, né, Ale?
Faz parte da saúde.
É que a gente está entertido num qualquer um evento aí, passa as horas que a gente nem nota.
Viu, e o senhor estava me falando que daí ia nos bailes, tatatá, e que dançava até no terreiro. Agora há pouco conversamos com a dona Neuza, ela não está querendo falar aqui no nosso Papo na Varanda, pela Rádio Ampere e também pela Rádio Tupi aqui do 20. E o senhor tem assim uma carinha de meio namorador, que foi meio namorador, declamava poesia. Como é que eram os namoros na época por aqui?
Olha, o namoro é que nem sempre, porque o namoro bom é meio escondido, né?
Meio escondido.
É, e eu não é que eu fui namorador, era muito de sorte, eu era ligado.
Essa é boa, não é que foi namorador, era de sorte. Mas o senhor conheceu a dona Neuza onde?
Aí nos bailes, né? Nos bailes, festa, por aí.
Sim.
Né?
É, moravam vizinhos aqui?
Moravam vizinhos. Uhum. É, tanto que eu sou casado com a prima e a irmã.
Uhum.
É.
Ah, ela é sua prima?
É prima.
Ah, né? Mas se casar primo com primo, veja a vantagem que tem, a herança da família, fica em família também. Gostou da poesia?
É boa, é boa.
É, né? A música priminha linda. É. Mas tudo bem, casou com a prima, mas houve alguém que dissesse, não, você não pode casar, houve alguma restrição ou todo mundo aceitou?
Não, graças a Deus, né? Que o namoro é que nem todas as palavras juntas que a gente puxa, né?
É.
O que fala a verdade é o amor.
Exatamente.
Né? O amor, dizem, e eu acho que é uma realidade.
Sim.
Por amor até brigar, a gente briga.
É, né? Os pais da dona Neuza aceitaram também?
Tudo tranquilo, né?
E daí o senhor casou aonde? Fez o casamento aqui no 20, em Francisco Beltrão? Onde foi esse casamento?
Em Beltrão, Francisco Beltrão.
Francisco Beltrão.
Sim.
Sei. Quantos anos faz que o senhor é casado com a dona Neuza?
43 anos.
43 anos. Bom, teve 5 filhos. Tem quantos netos?
13.
13 netos. Já tem bisneto, não?
Não.
13 netos, não é? Bom, o senhor casou em Beltrão e vieram fazer um churrasquinho aqui, alguma coisa aqui ou não?
Viemos lá na cidade.
Ah, lá na cidade. Então já era um casamentinho meio de rico, né?
É, da riqueza. Pra lá de rico. O cara casando tá poderoso na vida.
Poderoso. E o senhor veio morar onde depois de casado aqui, seu Celso?
Eu vim morar com meu pai. É aqui no sítio.
Morar do lado da casa?
É.
Na mesma casa?
Na mesma casa, mas daí naqueles meio de tempo, eu dei uns pulos e comprei um sítiozinho em Salgado Filho.
Ah, é?
É. Eu acho que você tem lembrança aí do Planaltinho pra baixo ali no tal de Rio Tunal ali.
Rio Tunal!
É, eu comprei ali.
Morou no Rio Tunal?
Morei lá.
Perto do Rio Leão?
Que é pertinho do Rio Leão.
Morou muito tempo? O senhor comprou um sítio lá então?
Sim, eu fiquei lá 10 anos, 11 anos por aí.
Tá certo. É. Depois veio pra cá.
Vendi, voltei pra cá. Porque os meus irmãos foram casando e saindo. Ficou só o pai e a mãe aqui, né? Daí a minha irmã mais velha que cuidava o pai e a mãe. O pai e a mãe morreram, foram tudo pra cidade. Né? Daí eu voltei de lá e fiquei morando aí. Fiquei uma porção de anos sozinho aí. É. Eu e a mulher, a família, né?
O senhor estava falando do seu pai e da sua mãe que já faleceram. O que que dá para falar do pai? Do seu...
No falecido pai e a mãe, dói o coração da gente, porque todo o que um filho e uma filha tem, deve pro pai e a mãe.
Exato.
Né? Quero muito bem meu pai até hoje, né? Assim que nem a mãe.
Era um pai exemplar, trabalhador.
Demais, demais. Um pai, como se diz, que soube criar família.
Exato.
Com o que tinha, repartindo, ensinando, né?
E a mãe?
Também. A mãe que nem sempre. Ela, uma mãe que nem a minha, que criou 10 filhos.
10.
Né? No tempo difícil. Lavar roupa no tanque, na tábua,
mesmo.
Não tinha máquina, não mesmo. Tinha nada. Ajudar a fazer comida, fazia comida, ajudava o pai na roça e nós, né? Muito, muito.
Ele tinha problema no...
O meu pai?
É.
O meu pai, ele bateu um cavalo de carreira num pinheiro e se arrebentou tudo, só não quebrou o pescoço.
É?
É.
Ele era tudo. Carreirista?
Era joque, era domador, era de tudo um pouco.
Olha só, isso lá no Rio Grande?
É, lá no Rio Grande. Ele ficou muito quebrado, o braço direito dele era arrancado aqui, o osso.
Ah, é?
Era 4 dedos aqui, eu tinha o braço, mas não dominava,
que
né?
Que deu que esse cavalo?
Ele era um cavalo muito brabo. E ele tocou, porque era o dono desse cavalo. Diz que elemento, tu não é capaz de montar naquela, era uma égua, até não era um cavalo, de montar naquela égua ali e fazer ela seguir o carreiro, né? Era no limpo do campo. Diz, mas credo, deixa pra mim, vou lá e te mostro, eu não sei o que é domar um animal. E daí foi lá, montou o cavalo e essa égua disparou, né? Tinha um outro cavalo junto, ela corria demais. E ela foi reta um pinheiro, assim, o pai puxou a rédea um pouquinho, assim, pegou a ponta do ombro dele no pinheiro. Rebentou tudo ele, quebrou as duas pernas, arrancou o braço, quebrou as costelas.
Que barbaridade.
É, e se curou só
era
com...
Era um homem sofrido.
Nossa senhora.
Se curou?
Se curou só com emplasto e coisa arada, assim.
É, hoje em dia já é diferente, né?
Não, é, tanto que quando vê essas aposentadorias, porque não sei o quê, tinha o doutor Walter, o doutor... Como é esse outro...
Doutor Walter, doutor Mário, tem o doutor Kitt. Doutor Mário,
né?
Doutor Kitt.
Ponhou ele numa maca lá e daí tirou a roupa dele, botou ele numa maca lá e foi examinar ele para ver, né, se ele podia fazer um documento para ele se aposentar.
Sim, senhor.
Daí ele olhou o pai deitado lá e disse, seu Moreira, pode vestir a roupa, ué, doutor, não vai me examinar, fazer alguma coisa? Diz, não, quebrado assim, Moreira, eu vi muitos, mas tudo morto, vivo é só o primeiro. Dessas quebraduras desse tipo aí, que tá falando comigo, é o primeiro que eu vejo. Os restos, vi bastante quebrado, mas tudo morto.
Olha só.
É, era muito...
Foi um milagre, então,
milagre,
né, seu Celso?
Milagre. Muito
daí certo. Aqui vocês, era muita terra que ele comprou aqui, quantos alqueires?
É 11 alqueires.
11 alqueires, só mato.
É, e a maioria, tinha umas manchinhas roçadas aqui perto da casa, ali onde tinha uma casinha ali, ó. Mas a maioria é mato.
Mato.
Tudo mato.
E daí vocês se tacaram na foice.
É, daí nós, como é que dizia um tio que já é falecido também, ele dizia ali, nós, os urutu mais grandes, nós amarrava para biturar o dente, né? E o resto ia no cacete, ia matando.
É. Olha só, e daí plantavam feijão, plantavam milho.
É, e era o dinheiro que saía, era de plantio de feijão. Era com um porco gordo, naquele tempo criava até meio sorto por aí.
É, na época criava, né? É. O porco sorto, fazia aquelas mangueiras, plantava roça de milho e criava uns porcos ali naquele local. E o comércio que vocês iam era tudo aqui no 20 ou chegava em Pabeltrão?
Tudo no 20.
Quem que eram os comerciantes do 20 da época, em 1960, Almeida, Tupi? O senhor lembra quem que era?
Eu lembro do primeiro que tinha comércio aqui no 20 era o... Herculano Nascimento.
É.
Não, o Triaco é bem depois, Tupi. Tinha o Busato, um Busato, que depois logo ele foi embora para a cidade. Esse Herculano Nascimento. Depois, em seguida, tinha o... Quero ver se lembro.
Os Almeida vieram bem depois, né? Porque eles tinham...
Almeida, bem quase mais depois, mas ele também não é... Faz anos,
também,
faz anos.
Também. E moinho aqui levava farinha a cavalo, milho a cavalo? Tinha algum moinho perto aqui?
Tinha, de milho tinha. De milho tinha no Jacutinga, tinha um. E aqui no perto do Guarapuava, aqui pra, no interior, ali tinha do Zanone. Era milho de moinho. Moinho de milho.
De milho.
E para moer trigo, daí tinha que ir lá no Roncador, no Encergado Filho, lá não sei aonde, lá que era muito longe.
Esses moinhos aqui com certeza eram tocados a água, né?
Tudo a água.
Água, né?
Tudo a água.
E que hoje não tem mais, né?
Não, é difícil. Que ainda tem um ali, mas é a luz.
É.
Né? A água parou.
A água parou, infelizmente, né? Viu, e o senhor mora aqui num local muito bonito. Nós estamos aqui com o Tupi, no rancho aqui, um rancho que foi construído. Aqui mora quem aqui perto do senhor aqui? Mais parente, vizinhos? Quem que mora aqui próximo do senhor aqui?
Ele mora só o Nego, meu irmão. O Dorival, né?
Ah, sim.
É, esse mora logo aí na frente.
Mais velho que o senhor?
Mais novo.
Mais novo.
Mais novo, depois deu ele.
Depois dele é o senhor.
Sim.
Mora próximo aqui, então.
É, sim.
E por que esse rancho aqui? O que que significa esse rancho aqui? E tem mais uma casa ali? O que que vocês fazem aqui?
Esse rancho aí é pra gente se interter.
É.
É. Então, quando a gente, que nem eu te falei do falecido pai e mãe, a gente se criou muito unido, né? Entre nós, irmãos e primos, sim, e outras famílias, né? Dos tios e tias. E daí, quando morreu o pai, morreu a mãe, daí os outros irmãos que moram todos na cidade, vim aqui cada fim de semana, mas tu vê que aí nós hoje temos perto de umas 60, 70 pessoas.
Exato.
Fazia uma festa aí, assa uma carne e não tinha lugar. Daí se unimos aí, vamos fazer isso, né? Uhum. Daí tem os que tem mais dinheiro, aplicou mais e fomos fazendo, e fomos fazendo. E hoje tem gente aí, conforme os fins de semana, esses feriado, né, fim de ano, reúne muita pessoa, hein? Muita gente.
É um rancho bem rústico, bem caboclo.
Bem, bem do tipo, como é que se diz, da minha época, assim, né?
Bem campeiro.
Bem campeiro e pioneiro, né? Esse é até novo, mas do sistema da gente.
Sistema,
né?
Da gente, é verdade, é verdade.
Sistema antigo.
Bom, e hoje dá para falar o quê? Há 60 anos atrás, o que, que o senhor pode falar assim, o que, que mudou? Né? Na época tinha muito mais gente. O que, que dá para falar, seu Celso?
Mas, Hélio, dessa parte, eu tenho muito pouco estudo.
Uhum.
Mas do tempo que eu me criei para hoje, diferenciou muito. Uhum. Muito. Que eu tenho muita lembrança, ainda seguido, prosei com vários amigos, que a gente tem bastante amigo da minha idade, às vezes um mais velho, outro mais novo.
Exato.
Que do tempo que nós se reunia 10, 12, 18 homens na foice, hoje um tratorzinho desses mais simples que tem faz sozinho, né? Então as máquinas tomam conta dos colonos, né? Eu não, como o Tupi sabe, eu para escrever o nome e ler é um dos piores serviços, velho.
Uhum.
É, eu até me arrepio o couro, porque a gente não tendo estudo.
Mas o senhor tem a escola do mundo, né, seu Celso?
Sim, é uma parte, né, a gente
tem. O pai, seu pai, o meu pai, o que que eles ensinaram pra gente? Ensinaram trabalhar e ser honesto.
Sim, isso sim, é o que eu te falei já hoje, né? A honestidade eu já digo que é um bom viver, você não tem medo de chegar em lugar nenhum, né?
Exato.
Que hoje está bem difícil, o que nós estamos falando. Você sai na rua, em qualquer lugar do mundo, né? É droga, é isso, é aquilo, né?
Exato.
Ninguém mais anda de a pé. Você não sabe com quem que tu viu, um não olha pro outro, não diz adeus, que não dá mesmo, né? É muita gente, é muito carro, é muita moto. Naqueles anos era só no casco do cavalo.
Só a cavalo.
Só a cavalo.
Cavalo, charrete, carroça. Mas eu vi uma carroça ali na sua casa cheia de lenha ali.
Esse é o meu irmão que tava puxando uma lenha para sustentar o rancho aqui.
Né? Tá certo.
Então ele não pode deixar faltar lenha, né?
Essa carroça aí com boi ou com cavalo?
É com boi.
Com boi, com boi. O senhor de que religião é, o senhor e a esposa?
Católico.
Católico. Tem algum santo protetor que o senhor e a esposa tem mais, rezam mais para aquele santo, tem?
Sim, sim.
Qual é o santo?
Tem Nossa Senhora Aparecida, que está lá, a capelinha.
Ah, sim, sim. Dá para ver aqui a capelinha.
É. Isso ali foi o falecido pai que deixou, né, fazer nós rezar, né?
Olha,
vamos rezar. Terço, Hélio, em família, São João, São Pedro, Santo Antônio, que tudo era reservado na época, sim, né?
Tá.
Ah, nós ia jogar bola, nós fosse para onde fosse, chegar de noite, ó, pega o rosário, qualquer um de nós pega o rosário e vai rezar o terço. Vamos rezar o terço, de joelho, rezar de joelho.
Terço, né? Terço em família.
Terço em família. Isso fosse no domingo ou qualquer dia santo, nós usava isso e usamos até hoje.
E o senhor falou que é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Já esteve na Aparecida do Norte ou não?
Ainda não, tenho muita vontade lá.
Tem que vale a pena ir.
Nós assistimos a missa toda tarde.
Tá certo. Viu, e quantos anos fazem que seu pai e sua mãe faleceram?
Meu pai já faz 23, 24 anos por aí. E a mãe já faz 25.
Faleceram do quê? Uma doença?
Morte natural, quase. Porque a mãe deu tipo um infarto, sabe? Terminou de jantar e gritou que estava mal e morreu na hora.
Faleceu. E o pai?
O pai ficou internado uma porção de dia, né? Com todas aquelas quebraduras que ele tinha, né? Foi atingindo e já deu problema no pulmão, né? Meu pai morreu de velho, dá pra dizer, né? Faltava 16, 17 dias para ele fazer 86
anos. 86
anos? Era forte. Era tudo forte. Quebrado era forte.
Era forte, né?
Muito forte.
Estão sepultados aqui mesmo no Vinte?
Sim, aí no Clantro Vinte.
E seus filhos moram aonde? Moram por aqui? Ficaram por aqui? O senhor falou que tem 13 netos, né? Estão por aonde a familiagem?
Estão lá em Florianópolis, tem uma filha e os dois filhos lá. Daí tem a Claudete.
Em Florianópolis tá mesmo ou ali por São José?
Dentro da cidade.
Dentro da ilha.
Dentro da ilha.
Lá tem meus familiares também, né? Pai mora lá em São José, tem os sobrinhos que moram dentro da ilha. Eles moram lá?
Moram todos lá.
Por que resolveram de ir para lá?
Fim de trabalho, né? Trabalho. Emprego, né? Tem um cunhado que mora lá, daí vai lá é bom de emprego, assim, foram para lá. E daí
porque o pessoal, para ficar na roça também, as coisas foram mudando, se modernizando. Fica ruim, é só nós mesmos mais antigos aí que... Enraizou,
fiquemos aí, né? Daí eu tenho uma filha que mora em Mato Grosso e uma mora aqui em Manfrinópolis, né? E três moram lá em Florianópolis.
Volta e meia no final do ano, então vocês fazem aqui uma...
Ah, mas nós vamos já se preparando, né? Sempre faz uma carne, uma prosa, né?
Que bom. E eu fico feliz porque o seu Celso diz, olha, eu também já conhecia, mas a gente não lembra de todo mundo. Olha, eu escutava você em Beltrão, e a gente tocava uns bailes por aqui. Eu fui meio metido artista também, não fui poeta, mas eu fui meio metido artista, sabe?
Eu lembro muito de quando você cantava com o professor Inácio. Né? Lembro até as músicas que, né, tinha que era o Picasso Velho.
Picasso
Velho. Eu gostava quando eu escutava, mas vamos tocar o Picasso Velho, eu já ligava, dava mais volume no rádio.
Nós estamos gravando agora, o senhor sabe que eu vou completar 40 anos de rádio agora em fevereiro, estamos gravando o Picasso Velho, mais algumas músicas, por lembrança, porque eu também já estou com 66, né, compadre, a gente já perdeu uns cabelinhos também, né?
Meia-meia. Isso aí é uma coisa que não está falando, Hélio, que tudo que a gente faz é através de saúde, né? E o que faz com vontade, com amor, com o que se presta para aquilo, tem que fazer. Né?
E amizade também, que essa não há dinheiro que compre, né, seu Celso?
Não existe comprar amizade. Né?
O senhor tem muita amizade aqui com esse povo?
Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Isso aí, como é que diz as histórias? Não, ninguém é sozinho, né? Mas a gente é o que mais cultiva uma amizade.
Exato. Aqui mora o seu irmão e aqui por perto mora quem mais? Aqui?
Aí mora o compadre Nico, Demar de Almeida. Mas o apelido de Nico. Né? Isso também fazendo ele bem mais novo que eu, né? Mas com o pai dele, que está com 94 anos, aqui nós sempre, que nem te falei já hoje, nós trocava serviço, né?
Era do tempo do Pichurão, então? Trocava dia de serviço?
Vamos supor, nós ia em 6 ou 8 roçar ali para o primeiro vizinho, fosse lá mais longe, que nós não media distância para ir, ficava já no compromisso lá, de alguém vir roçar aqui, ou no outro, era que nem rezar o terço em capelinha. Né? Um dia, cada noite, numa casa.
E quando fazia, às vezes, um pichurão maior, era certo que tinha um baileco, tinha alguma coisa, né?
Bastante vezes. No final. Né? E matava um porco maior, né, para fazer a janta pro baile também, né? E aquilo ali reunia.
E quando matava um porco também, repartia, vou mandar lá um quartinho pro vizinho, era assim que funcionava, né?
Sempre, nós usamos até hoje isso. Usa até hoje.
Se morasse perto aqui, Tupi, né? Era bom, né?
Pois é, ele podia até eu te mandar, né? Mas eu não gosto de mandar as coisas, porque a maioria não vai, né?
Não vai.
O bom é pegar e levar.
Pegar e levar.
Né? E é difícil.
Muito bom, tá muito gostoso, meus amigos, esse papo na varanda com o seu Celso Fagundes. SMS, por quê? Celso?
Salvador.
Salvador Moreira Fagundes.
Vai Moreira ali também.
Moreira também. Por que é tão comprido aí? É porque é caboclo?
Não, mas isso aí é o pai que era, eu estava contando, que era, o pessoal antigamente era mais devoto que hoje.
Sim.
Né? Então, ele, cada um de nós botou o nome de um santo.
Ah, é?
É.
Muito.
João Batista, José Daltro, Afonso D'Alberto, Ademar Sebastião. Céu Salvador, que sou eu, né? E assim foi até. Fomos rezando o terço.
E o que o senhor faz aqui? O senhor planta o que aqui? Ou o senhor só fica por a sombra aqui, dando nó? O que o senhor está fazendo hoje aqui? Eu vejo lá em cima uma rocinha de milho, uns pinheiros. O que o senhor Celso faz aqui? Pode falar a verdade para nós de Tupi aí.
Mas eu falo, eu faço de tudo, velho. Faço. Graças a Deus que te falei, tenho 71. As minhas roças quase faço sempre quase sozinho. As manchas mais boas de fazer de máquina, eu pago um trator e ele faz.
Sim.
Mas mandiocalo, um milho, uns porquinhos, uns frangos ali, então eu faço tudo por minha conta.
Ah.
Esse ali, né? É difícil eu pagar peão. É, e hoje, para tu pagar um peão, tem que pagar ó, num dia faz. Né? Ele quer o dinheiro de um mês, ele quer num dia.
Pois é.
É meio ruim.
E a dona Neuza vai para a roça junto ou ela fica mais cuidando por casa?
Não, só se aposentou e abandonou a enxada e a foice, não foi mais.
É.
Né?
E eu vejo aqui também alguns trechos aqui, é só na foice e na enxada também, né? Tem. Que não vai máquina, né?
É bastante dobrado aí, ó. Né? A maioria já é mato.
Já é mato. E nós estávamos vindo as saracuras aqui cantar, quer dizer, é um paraíso isso aqui, né? Os passarinhos a gente está escutando cantar aí, né?
Viu, Hélio, aqui tem uma boa parte da cidade e da minha gente mesmo, dos parentes. Eu trato um bando de jacu que vem ali na porta da casa.
Ah, é?
Toda manhã e toda tarde, né? É, tem uma vasilha de plástico ali, eu balancei lá, tem uma semente de milho, eles vêm todo ali. Agora eles estão mais se acasalando, né? Eles vêm ali, vêm 12, 15, 18, mas vem até 30, 40.
Nossa.
Tampa frente da casa ali, ó.
Isso jacu?
No inverno. Daí as saracuras vão lá. Eu adatei uma aguinha lá na frente da casa. As saracuras vão lá e tomam um banho lá dentro de uma gamelinha que eu botei lá.
Olha,
né?
Só.
Xuja bem a água, Deus, coitado, vão lá e bebe água xuja.
Olha, é bom que ninguém mate também esses bichinhos.
Não,
né?
Eles prometem, né? Fazem arte comigo e dizem, não, vamos negociar. E vamos lá no Moreira, que lá não precisa nem dar um tiro, dá pra matar com o bodoque. Né? Daí eu disse pra eles, ó, vocês não se bobeiem, que hoje daqui eu chamo a polícia, vocês já vão, né? É, mas é tudo caçada dos amigos, né?
Tá certo. E aqui também, no quilômetro 20, tem a festa e vinho, né, Tupi? Que sai uma festa grande do vinho. Me fale de vinho aqui do quilômetro 20. Parece que o senhor gosta de tomar um vinhozinho que faz bem. É isso?
Adoro, Hélio. Ah. Adoro de tomar vinho. É só a bebida que eu gosto, né? Então, é que tem bastante produtor, né? Mas que faz vinho bom mesmo aqui, que eu acho que é o melhor, é o Daniele aqui. É, fazem um vinho muito bom.
Nós passamos aí no Parreiral.
É, muito bom, né? Uhum. E eu adoro de tomar vinho. Eles não, muitos, né? Um é cachaça, outro cerveja e tal e coisa, né? Mas por que tu toma tanto vinho, Moreira? Digo, eu não sou, quando eu sou da religião católica, e a única bebida de álcool que vai no altar é o vinho, né?
Vinho.
É, então eu vou ajudar o padre, ajudar o padre.
50 garrafões, 50 dias, um por dia.
É.
Ou é conversa do Tupi?
Não, o Tupi sabe de umas artes que a gente faz por aí, né?
É.
Eu plantava fumo, ela. E daí, sabe, o garpão é 32 metros. E daí eu tinha os dois gurinhos comigo lá, desfoiar assim, como é que se diz, destalar.
É.
E eu tinha vinho crioulo ali, né? Que eu mesmo fazia. E daí eles vinham, vai lá, Anacleto, vai lá buscar um vinho pra mim. Não vou. Eu tô bem sentado aqui, me coloquei agora. Vai tu, Luiz? Não vou também. O pai só quer tomar vinho, né? Daí eu levava lá, botei um garrafão no começo do garpão, outro no meio, outro lá na outra ponta. Quando eu queria, estava lá pertinho, né? Era meu, não custava nada, daí eu não tomava.
E toma até bom, meus amigos, hoje o nosso papo na varanda foi com o seu Celso, o S que é o quê? Celso?
Salvador.
Salvador Moreira Fagundes, nome mais comprido que Esperança de Pobre.
É.
É? Então eu queria agradecer primeiro o Tupi, que foi o que nos convidou para vir até aqui, e agradecer o senhor pela recepção, pelo carinho, o senhor, a esposa aí, e dizer que a gente está em Ampere, mas graças a Deus a gente está em todos os locais, e o patrimônio que eu tenho também é amizade, o respeito com as pessoas. Eu fico muito feliz de ter amigos espalhados por todos os cantos aí. Muito obrigado por o senhor nos receber aqui no seu rancho. Já botaram o nome? É o Rancho do Moreira, então.
É família Moreira.
Rancho da família Moreira. Muito obrigado, seu Celso, por nos receber aqui. Se quiser dizer mais alguma coisinha, fique à vontade.
Hélio, fiquei muito feliz dessa tua visita, que nem você falou. Nós se conhecia, exato, mas de tantas pessoas que a gente conhece, não pode conversar com seguido, exato, né? Exato. Mas foi muito bom, muito bom. Fico, agradeço o Tupi, que nunca esquece da gente, né? Sempre, exato, representou bem o nosso quilômetro 20.
Isso aí.
Né? E você ter vindo aqui foi um prazer. Espero que volte mais vezes para nós projetos.
Vamos voltar. Agora nós já aprendemos o caminho, né, Tupi? Aqui se tem internet, um dia a gente pode fazer até o programa Comunidades daqui. Tem internet, eu tô vendo que tem antena, porque hoje em dia todo mundo tem internet em casa.
A maioria do pessoal já tem.
E o senhor disse que gosta de música do Teixeirinho, Velho Casarão e Xot Soledade.
Adora. Adora. Né? Música gauchesca, sempre.
E vamos mandar para quem essas duas músicas, Velho Casarão e Xot Soledade, seu Celso? Oferecer para quem?
Olha aí, se tu tocar essas músicas lá no teu município, alguém se lembra de mim lá.
Sim.
E eu tô aqui na Rádio Tupi, para todo o povo.
Não, o pessoal da Rádio Tupi também tá ouvindo o nosso papo na varanda aqui, que vai sair completinho também aqui na Rádio Comunitária do Tupi, aqui no quilômetro 20, também vai sair. Vamos oferecer para quem essas duas músicas então, seu Celso?
A todo o pessoal que nós escuta aqui no quilômetro 20, parentes, amigos, vizinhos, para todo esse pessoal. Que...
Todo o povo aí.
Tudo.
Tudo bem, meus amigos. Muito obrigado, meu amigo Tupi. Obrigado, seu Celso. Obrigado ao Jornal de Beltrão, que apoia o nosso Papo na Varanda. Não é? Você pode ter o Jornal de Beltrão de terça a domingo em sua casa. Procure na internet as notícias. Agradeço muito ao seu Celso, que nos recebeu com muito carinho. A sua esposa, a dona Neuza. O Tupi também, mais uma vez, nosso muito obrigado. E deixamos, então, as duas músicas encerrando o nosso programa de hoje. Teixeirinha, Velho Casarão e Xot Soledade. Um grande abraço a todos, a sua história de vida passa pelo nosso Papo na Varanda. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Já quase tapera da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem me plantou há um século passado.
Mas como eu sou neto de quem lhe plantou, eu conto a história, casarão amado. Nas suas paredes tem furo de bala das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala pra ser o construtor, meu avô afamado.
Ali meu avô 12 filhos criou. Sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou o meu pai mandando na estância pela vida inteira.
Meus tios foram embora pra outra querência. Ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantos carolavam para mim dormir na sombra da figueira.
É tempinho que não volta mais.
Lá por 32 houve outra revolta. As forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe abraçados aos fuzis. Velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando pra ver e ouvir a bala zunindo.
as forças recuaram, acabou a desgraça. A figueira grande abafou a fumaça, meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô que brigava sorrindo.
Ele sorria e ia cortando o fundo, barbaridade. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, faceiro e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha fama rola.
Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão da grande figueira, que é o meu caixão, e pra minha alma o céu por esmola.
Soledade, terra de gaúcho forte, se é preciso enfrenta a morte, não liga pra tempo feio. E quando pega num laço de 12 braças, mostra que é de boa raça quando vai para rodeio. Todo momento estou lembrando com saudade o povo de Soledade, quando por lá eu passei. No meu pescoço ainda trago amarrado aquele lenço colorado que de presente ganhei. Indiada boa quando entra num fandango, é maragato e chimango partido da maioria. E numa parte o lenço branco é muito usado, e na outra é o colorado, e tudo vive em harmonia. Pois Soledade, posso dizer com certeza, o Deus campo tem beleza, onde a boiada se expande. Eu sempre disse com a maior sinceridade que os campos de Soledade é o terreiro do Rio Grande. Pra Soledade eu escrevi com a minha pena, por lá tem cada morena do rostinho encantador. Pois Soledade deixou minha alma frita, vi tanta moça bonita, parece um jardim de flor. São camarada, as moças de Soledade, trata com cordialidade um gaúcho forasteiro. Por lá toquei, cantei moda e fiz barulho, pois Soledade é o orgulho do meu torrão brasileiro. Soledade é o centro da tradição, um povo de bom coração, por lá tudo é alegria. Em cada canto de lá tem um cemitério, é só cair fora do sério, dá uma morte por dia. Fiz este shot em homenagem à Soledade, pra matar minha saudade, qualquer hora eu vou aí. Adeus amigo, adeus gaúcho de coragem, já rendi minha homenagem, adeus vou me despedir.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.